Educação.
Mais de 4 milhões de estudantes em todo o país se preparam para enfrentar neste sábado e domingo o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. São 180 questões de uma prova que se tornou a principal porta de entrada para o ensino superior brasileiro. Em 2 dias de avaliação, testes em 4 áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, além de ciências humanas e suas tecnologias. E embora o exame já tenha 12 anos, muita gente ainda tem dúvidas sobre esse sistema de avaliação completamente diferente de qualquer prova que se faça no colégio e mesmo dos vestibulares. Se esse é o seu caso, acompanhe a partir de hoje uma série de reportagens que revela quem está por trás do Enem, porque o exame pode provocar profundas alterações tanto no ensino básico quanto no ensino superior e quem garante a segurança daquele que já é um dos maiores sistemas de avaliação do mundo. A série tem produção de Aline Lourenço e de Kátia Brito.
Competência. Linguagem.
Habilidades. Tecnologia. Códigos.
Redação. Vestibular.
Tudo isso é Enem.
O desafio de mais de 4 milhões de candidatos é encarar uma prova diferente dos vestibulares tradicionais, no que diz respeito a conteúdo, número de questões e até mesmo critérios de avaliação. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, procura avaliar as habilidades e competências dos vestibulandos. Mas você pode estar se perguntando, como uma prova vai avaliar se sou hábil e competente? Explica-se, a prova é dividida em 4 áreas do conhecimento. A primeira é linguagem e seus códigos, que este ano inclui línguas estrangeiras, inglês ou espanhol, à escolha dos concorrentes. A segunda é de matemática. Depois, ciências naturais e, por fim, ciências humanas. Mas isso não significa que haverá provas diferentes de cada uma dessas áreas. O Enem avalia se o candidato consegue aplicar todo o conteúdo aprendido no ensino médio de forma interdisciplinar na resolução de situações cotidianas. Ou seja, são cobradas matérias que aprendemos em livros didáticos e apostilas, mas também será analisada a capacidade de um estudante relacionar tudo isso aos eventos do cotidiano. Segundo Manuel Palacios, consultor técnico do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Enem é superior às provas aplicadas por muitas universidades, porque consegue analisar se os estudantes conseguem desenvolver competências de interpretação, avaliação e construção de conceitos em vez de apenas decorar conteúdos.
Você vai avaliar se determinadas competências e habilidades cognitivas foram desenvolvidas, por exemplo, na área da interpretação de textos, ou na matemática, na resolução de problemas. Enfim, diferentes áreas do conhecimento são avaliadas com o objetivo de ver se certas competências foram ou não desenvolvidas. E, evidentemente, a probabilidade de um aluno ter êxito no exame não depende dele ter decorado tal ou qual parte de um livro ou de um item do currículo.
Mas é verdade que a prova criada em 1998 para avaliar a capacidade dos alunos de colocar em prática o aprendizado adquirido dentro de sala de aula no enfrentamento de situações-problema mudou, principalmente depois que ela mudou de uma prova para avaliar a qualidade do ensino médio brasileiro para uma prova que pode ser usada em substituição aos vestibulares, ou seja, uma prova que pretende medir o mérito individual. Algumas mudanças são óbvias e pragmáticas. Por exemplo, a partir deste ano, o candidato vai se deparar com questões que exijam conhecimento da língua inglesa ou espanhola, dependendo da escolha indicada no ato da inscrição, como nos vestibulares tradicionais. Além disso, outra mudança, talvez não muito nítida para os estudantes, é o peso do conteúdo sobre a interdisciplinaridade. É o que afirma o professor do Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais da UFMG, Francisco Soares.
As questões da prova do Enem, elas ganharam uma cor mais curricular. Elas anteriormente, elas eram muito interdisciplinares, enquanto que hoje você vai reconhecer com uma clareza maior, por exemplo, que essa é uma questão de física, ainda que se faça um esforço de contextualizar o uso daquele conteúdo de física.
O que não muda é a complexa teoria que embasa a estrutura do Enem, chamada de TRI, Teoria de Resposta ao Item. Essa metodologia calcula o desempenho do candidato de acordo com o grau de dificuldade de cada questão. Por exemplo, se eu acerto 100 questões no total e se meu concorrente acerta 95, isso não significa que eu fui melhor, já que ele pode ter acertado questões com perfil de maior dificuldade. Na prova de redação, diferentes critérios, como capacidade narrativa ou domínio das regras de português, vão ser analisados como insuficiente, regular, bom e excelente, equivalentes às notas 2,5, 5, 7,5 e 10 pontos. A nota final é dada pela média aritmética de todas as notas de cada item. Para as quatro áreas do conhecimento, o Enem estabelece o parâmetro de 500 pontos. Quanto mais próximo desse número, melhor é a classificação. O especialista em avaliação da educação, Francisco Soares, explica que a TRI é uma teoria avançada, pois permite, por exemplo, comparar as provas do Enem de um ano para o outro.
O que a teoria de resposta ao item faz é dar uma quantidade de pontos para cada questão de acordo com as características daquela questão. Características essas que têm muito a ver com o grau de dificuldade dela. Então é um avanço. A teoria de resposta ao item, ela é utilizada no mundo inteiro, em particular no PISA, para atribuição de nota, porque ela corrige muitas das limitações que atribuir um único ponto a cada item tem.
Em tese, o Enem poderia até mesmo aplicar diferentes questões para diferentes candidatos. E ainda assim, a teoria de resposta ao item garantiria que os resultados fossem comparáveis. Não é o que vai acontecer este ano. Todos os candidatos vão responder às mesmas 180 questões dispostas em 8 modelos diferentes de prova, que só terão como diferença a disposição das questões. Com produção de Aline Lourenço, Kátia Brito para a UFMG Educativa.